Seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 18 de novembro. Hoje, aqui na capital americana, 9 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump diz que poderá testemunhar nas audiências sobre a sua impugnação. Coreia do Norte diz que não está interessada em mais cimeiras com os Estados Unidos. Como sempre, na primeira meia hora desta emissão, vamos estar centrados sobre Angola. Adalberto Costa Júnior faz remodelações nas chefias da UNITA, mas sublinha.
Nós temos um programa que foi aprovado no Congresso. O partido não tem o programa dos candidatos. O programa é o programa que o partido aprovou.
Organizações de Cabinda querem que o novo líder do Galo Negro se envolva na procura de uma solução política para o território.
Adalberto tem grande responsabilidade. É necessário que a UNITA identifique as forças políticas de Cabinda e criar uma discussão política para terminar o assunto.
Igreja Católica suspendeu, entretanto, um padre em Cabinda. Nós vamos explicar porquê. E vamos falar da grande queda em vítimas de acidentes de viação em Malés. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos aqui em Washington, onde o presidente americano Donald Trump admitiu hoje considerar seriamente a possibilidade de testemunhar por escrito num inquérito que pode abrir caminho a um processo de impugnação contra ele. No Twitter ele escreveu, e citamos, "Embora eu não tenha feito nada de errado e não gosto de dar credibilidade a este embuste que não leva a lado nenhum, agrade-me a ideia e irei considerá-la seriamente." Fim de citação. A posição de Trump surge depois de ontem, em entrevista ao programa Face the Nation, da cadeia televisiva CBS, a presidente da Câmara dos Deputados e líder dos democratas, Nancy Pelosi, ter dito que, citamos, se Donald Trump tem informações que o ilibam, estamos ansiosos para vê-las. Fim de citação. Ela se referia ao facto de o presidente considerar o processo de uma fraude e caça às bruxas. No seu primeiro comentário sobre um possível depoimento no processo, o presidente acrescentou que, citamos, a nossa louca e nervosa Nancy Pelosi está petrificada por sua esquerda radical. Fim de citação. O Congresso iniciou na semana passada as audições públicas do inquérito para a destituição de Donald Trump e serão retomadas amanhã com 8 testemunhas.
O embaixador da China na Grã-Bretanha avisou hoje que o seu país não tolerará a interferência estrangeira na situação em Hong Kong. Numa conferência de imprensa em Londres, Liu Xiaoming acusou a Grã-Bretanha e os Estados Unidos de se envolverem em assuntos internos da China, acrescentando que o seu governo permanece firme em opor-se a qualquer interferência externa nos assuntos de Hong Kong. A acusação foi feita depois do governo britânico ter expresso preocupações sobre o aumento da violência entre manifestantes e a polícia. A polícia fez uso hoje de armas de fogo e gás lacrimogéneo contra manifestantes encurralados na Universidade Politécnica, que dispararam por seu turno setas contra a polícia. O embaixador disse que os manifestantes querem capturar o poder no território e acusou-os de implantarem o terror através da violência.
O governo da Coreia do Norte advertiu hoje que não está interessado em mais cimeiras com os Estados Unidos se Washington persistir na recusa em fazer concessões, poucas horas depois de o presidente Donald Trump falar numa eventual reunião. Kim Kyung-yan, um conselheiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, acusou os Estados Unidos de jogar contra o relógio, pretendendo alegar que tem feito progressos, disse. Horas antes, Trump declarou numa mensagem endereçada ao líder norte-coreano Kim Jong-un, publicado no Twitter, que a Coreia deve agir rapidamente e concluir um acordo, acrescentando um até breve. A mensagem no Twitter de Trump é um sinal de apelo a uma nova cimeira, o que, segundo Pyongyang, não vai acontecer.
A Rússia devolveu hoje à Ucrânia 3 navios apreendidos há quase um ano no Estreito de Kerch após um breve confronto armado. A devolução dos navios foi saudada pelo presidente francês Emmanuel Macron, que organizou para o próximo mês uma cimeira envolvendo a Ucrânia, Rússia, França e Alemanha. Será o primeiro encontro entre os presidentes da Rússia e Ucrânia, que vão tentar resolver o conflito no leste da Ucrânia, onde separatistas, apoiados por Moscovo, declararam a independência. Mais de 13 mil pessoas já morreram no conflito. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Menos de 24 horas depois de ter sido eleito presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior realizou durante o fim de semana as primeiras mexidas na estrutura do partido, ao nomear uma mulher, Arlete Leona Chimbinda, para o cargo de primeira vice-presidente, enquanto Simão Albino Dembo é o segundo vice-presidente. Álvaro Chicoamanga Daniel é o novo secretário-geral do partido, que terá como adjunto Virgílio Pedro Samusungo. Outra novidade é a criação do posto de um secretário-geral adjunto para as autarquias locais, que passa a ser assumido por Lauser Cacunha. Ao ser eleito presidente do partido, Adalberto Costa Júnior deixa também o cargo de líder do grupo parlamentar do partido, que vai ser ocupado a partir desta segunda-feira por Liberty Chiaka, que deixa assim o cargo de secretário provincial do UAMBO. Numa entrevista à Voz da América, Adalberto Costa Júnior frisou, por outro lado, qual será a sua primeira prioridade. Coco Mukuta.
Segundo o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, após dissabores vividos na campanha eleitoral, o primeiro desafio da sua liderança é garantir a coesão dentro da UNITA.
Eu tenho dito a prioridade que temos, principalmente depois de uma campanha como a que fizemos, é a garantia da unidade e coesão do partido. Esta é indiscutivelmente a prioridade, mas pelo que viram, o relacionamento é bom. Há uma maturação grande por parte de cada um dos quadros que fez esta campanha.
O político disse ainda que, com uma maior dinâmica e criatividade, poderão lutar para obter bons resultados nas eleições autárquicas previstas para 2020.
De resto, nós temos um programa que foi aprovado no Congresso. O partido não tem o programa dos candidatos. O programa é o programa que o partido aprovou e que está atualizado aos desafios. Depois, cada um de nós que andou pelo país atualizou também uma dimensão real, um olhar claro, objetivo do país que temos. Eu fiz todo o trajeto de carro. Não apanhei voos e tenho uma ideia muito objetiva daquilo que gostaria de ter como propostas para fora do partido e para dentro do partido. Portanto, acho que estamos com a vida facilitada, tendo sempre o olhar de referência para as autarquias, tal como eu disse.
Em relação às eleições gerais de 2022, Adalberto Costa Júnior disse...
É cedo de ir a todas as respostas. Nós temos que também dizer que há questões que nós não sabemos todas as respostas no todo. E aí a UNITA tem uma prática e uma tradição, uma direção coletiva. Nós temos bons quadros, cabeças bastante inteligentes e experimentadas. Vamos procurar encontrar respostas no seio deste grupo de trabalho.
Koki Mukuta, Luanda.
A eleição de um novo líder da UNITA está a ter alguns comentários em Cabinda. Líderes de associações cívicas e de direitos humanos no enclave pedem que a nova liderança da UNITA inicie um programa de auscultação com todas as sensibilidades locais, visando a busca de soluções políticas para o fim do conflito armado na província. Venâncio Rodrigues.
O coordenador da Associação Cultural de Desenvolvimento dos Direitos Humanos em Cabinda, Alexandre Kwanga, defende que o novo presidente da UNITA, como principal partido da oposição, deve ter a responsabilidade de participar na resolução do problema de Cabinda.
A UNITA é um dos partidos, o MPLA, FNLA, que provocaram a anexação do território de Cabinda, Angola. E Adalberto tem grande responsabilidade na resolução do povo de Cabinda como líder do Partido da UNITA. Nós esperamos Adalberto, na sua sensibilidade humana que ele mostra, para que possa reconciliar o governo do MPLA para pôr fim o conflito que existe entre os movimentos de libertação do território de Cabinda e o governo angolano.
O líder do movimento de reunificação do povo de Cabinda para a sua soberania era um tempo, entende por seu turno ser necessário que a nova liderança da UNITA identifique os programas que cada uma das sensibilidades locais tem para iniciar uma discussão política com todas elas.
É necessário
que a UNITA identifica as forças políticas de Cabinda e, em particular, nós próprios que estamos aqui como um movimento. Saber o que, qual é o programa que cada movimento de Cabinda tem e qual a convergência que esses movimentos têm e criar uma discussão política para terminar o assunto. Seja bem-vindo ao engenheiro Dalberto. É lutador, é um elemento que conhece a situação de Cabinda, a situação atualmente de Angola. Portanto, ele tem experiência como resolver, como encontrar, pelo menos, um dividendo comum para dar o seu apoio também na resolução do problema de Cabinda.
Entretanto, o ativista Clemente Quilo, que se afirma defensor da independência de Cabinda, considera que nenhuma figura política ou organização fora do enclave será capaz de resolver o problema de Cabinda, pelo que não espera nada do novo presidente da UNITA.
Os cabindas não esperam nada dos angolanos, porque os angolanos têm Cabinda simplesmente como sua lavra onde buscam riqueza. Nenhum angolano, mas nenhum angolano, vai negociar com cabindas para dar independência. A única forma dos angolanos negociarem com nós para dar independência é eles sentirem-se pressionados entre a espada e a parede. Só assim podem pronunciar-se para a independência. Então, eu quero o engenheiro Adalberto como outro qualquer dirigente da UNITA, mas estarão em condições de dar uma independência. Nem que a UNITA vença as eleições.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Em Cabinda, entretanto, o bispo da diocese de Cabinda, Dom Belmiro Cuica Chisengeti, suspendeu de todo o exercício clerical o padre Félix Roberto Kubola, em consequência da sua eleição ao cargo do presidente do Alto Conselho de Cabinda, José Manuel.
De acordo com uma nota diocesana a que tivemos acesso, a posição da Igreja Católica Apostólica e Romana foi tomada em virtude de se considerar incompatível o exercício do Ministério Sacerdotal em simultâneo com o desempenho de atividades de caráter político. Interpelado para o esclarecimento sobre o seu engajamento político no criado Alto Conselho de Cabinda, o sacerdote não fez nenhum pronunciamento, diz a nota, assinada pelo Bispo da Diocese, Dom Belmiro Chisengeti. A nota esclarece ainda que, consultado o clero diocesano e considerando a delicadeza e a gravidade do compromisso assumido pelo sacerdote em relação ao ministério sacerdotal, a Igreja decidiu suspender o sacerdote com efeitos imediatos a partir de novembro. Félix Roberto Kubola é sacerdote encardinado na Conferência Episcopal do Congo-Brazzaville, veio a Cabinda em 2006 a convite do bispo Filomeno do Nascimento Vieira Dias, que era contestado por um grupo de clérigos naturais do enclave. Félix Kubola foi eleito em Accra, Ghana, para desempenhar as funções de presidente do Alto Conselho de Cabinda, uma organização criada por políticos, associações e quadros independentes de Cabinda, para a busca de consensos para uma visão comum entre as várias sensibilidades de Cabinda. Nos últimos anos, a Diocese de Cabinda expurgou do exercício presbiteral vários sacerdotes ligados à causa política do enclave e alguns por não aceitarem comungar com o ex-bispo da diocese, Filomeno de Nascimento Vieira Dias. Em 2017, o Vaticano decidiu por decreto o afastamento de Jorge Casimiro Congo, Raul Tati e Alexandre Pambo de todas as suas faculdades sacerdotais por alegado envolvimento na crise que eclodiu na Igreja Católica em Cabinda. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
E voltamos a Luanda, onde uma tentativa de aproximação entre o Sindicato dos Professores do Ensino Superior e o Ministério do Ensino Superior fracassou. Na sexta-feira última, estava tudo marcado para um encontro entre as partes para tratar de quatro pontos que os professores filiados ao sindicato, o Simpes, têm reivindicado. À última da hora, contudo, a ministra alegou sobreposição da agenda e delegou um representante, que no entender do sindicato não domina o dossiê. Logo, houve impasse. Manuel José.
Manuel Domingos, em nome do Simpes, diz que a postura do Ministério do Ensino Superior denota uma falta de consideração para com os professores.
Nós consideramos como uma falta de respeito ao parceiro. É, que no mínimo houvesse um aviso prévio, que na verdade a pessoa indicada não domina o assunto, não domina o dossiê.
Quatro pontos estavam previamente agendados neste encontro entre o Simpes e o Ministério do Ensino Superior, enumerados pelo coordenador do Simpes para as regiões Luanda Bengo, Carlinhos da Sala.
O primeiro ponto diz respeito ao problema das eleições de ensino superior, porque todos aqueles que estão a dirigir a instituição de ensino superior estão fora dos seus mandatos. O segundo ponto é sobre o problema do pagamento da dívida pública. O governo tem uma dívida enorme com os professores universitários devido ao desmando que aconteceram, principalmente no tempo do ministro Adão. E até neste momento não nos dizem quando que vão pagar essa dívida pública, quando nós sabemos que cada dia que passa estamos a perder o poder aquisitivo. O terceiro ponto que íamos abordar diz respeito a casos pendentes quando foi feita a promoção administrativa. Já não se fazia a promoção de professores. Muitos professores até com doutoramento estavam na categoria de assistente. E o quarto ponto seria o problema da formação dos professores, quer dizer, bolsas para a formação dos professores.
Carlinhos, a sala diz haver neste momento uma grande desmotivação.
Praticamente, a nível de ensino superior, principalmente nas instituições públicas, há uma desmotivação profunda dos professores, porque praticamente não tem quaisquer fatores motivadores para poder apresentar-se nos locais de trabalho.
O Simpes deu uma moratória de 15 dias para que o Ministério do Ensino Superior se pronuncie sobre estes pontos. Por parte do Ministério do Ensino Superior, não houve nenhum pronunciamento sobre a matéria. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Atualmente a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM. Mais tarde vamos estar também com a rádio comunitária de Bafatá, Sitchanouk, em Gabu. E mais tarde também, quando começar a segunda página, vamos estar com a rádio Morabeza, em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, vídeos, fotos e reportagens. Estamos no Facebook, voaportugues. Estamos no WhatsApp, para o ouvinte nos contactar por escrito. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O governo da província de Malanje começou a introduzir medidas regulamentando mais estritamente o tráfego rodoviário. Houve alguns protestos por parte dos mototaxistas. Mas agora há sinais que as autoridades tinham razão. O número de acidentes caiu e com isso houve também uma enorme queda no número de fatalidades. Isaías Soares.
O delegado do Ministério do Interior, comissário António José Bernardo, atualizou os números durante a cerimónia em memória às vítimas dos acidentes nas estradas, comemorado no terceiro domingo do mês de novembro.
Até 2015, a estatística de mortes era até 800 pessoas ano, e hoje este número está muito abaixo das 100 mortes ano.
Mais de 70 pessoas morreram de janeiro a novembro deste ano, confirmou o primeiro subchefe da Polícia de Viação e Trânsito, João Alfredo.
Nós registramos 300 acidentes, com uma diminuição de 35 em relação ao ano passado. Os acidentes resultaram 75 mortos, 295 feridos, e danos materiais avaliados em 8.385.000 kwanzas.
O uso obrigatório do capacete, registro do motociclo e habilidade do condutor, a proibição do reboque de passageiros em motorizados de 50 cm cúbicos nas zonas parque de cada cidade estão entre as estratégias impostas pelo governo local há 4 anos atrás. O excesso de zelo por parte de agentes do trânsito, a colocação de vários postos de controle policial e em áreas inadequadas contribuem negativamente na normalização do trânsito. Um agente regulador do trânsito e 2 cidadãos morreram e 7 ficaram feridos no mês de outubro quando um caminhão desgovernado embateu contra várias viaturas paradas num posto policial no bairro Passagem, Comuna do Lombe, município de Cacoso, Estrada Nacional 230. Conceição Fernandes vive naquela localidade e testemunhou o acidente.
Ele fala mesmo que aqui não pode ter controle, mas polícia todos os dias venham. Quando eles venham é quando acontece acidente. E nós não gostamos, porque, olha só, se esse caminhão cair aqui na praça, não queria morrer muita gente.
Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
Nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque hoje prosseguem os jogos da primeira jornada da fase de grupos de qualificação para o CAN 2021. Os países africanos de língua portuguesa já estão a pensar na segunda jornada, a iniciar-se este fim de semana. Ontem, Moçambique, os Mambas derrotaram em casa o Ruanda, Amavubi, por 2-0 e comanda agora o grupo com 3 pontos. É o grupo F, mais 2 que Cabo Verde e Camarões que empataram. Cabo Verde recebe Moçambique na segunda-feira. Este vai ser bom. Nesse mesmo dia, São Tomé tem tarefa difícil. Recebe o Gana, que bateu a África do Sul por 2-0. São tomenses com tarefa muito, muito difícil neste grupo, depois de perderem com o Sudão. Já no domingo, Guiné-Bissau está no Congo-Brazzaville. Congo perdeu na primeira jornada com o Senegal, que está em Eswatini, isto no grupo I. Angola também. Estamos aqui com um problema, obviamente esta não é a nossa página desportiva de hoje, esta é uma página desportiva mais antiga. De qualquer maneira, portanto, nós temos agora a página desportiva. Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. 3 equipas de países de língua portuguesa estão neste momento em ação. São jogos de qualificação para o CANA 2021. Cabo Verde, Tubarões Azuis, neste momento a defrontar os Mambas de Moçambique. É um jogo do grupo F, que é comandado pelos Camarões, que ontem foi ao Ruanda ganhar por 1-0. Camarões tem 4 pontos em 2 jogos. Moçambique tem 3, 1 jogo. Cabo Verde 1 ponto, 1 jogo. Mas esse ponto foi bem bom para Cabo Verde, pois foi no campo dos Camarões o favorito deste grupo. São Tomé perdeu hoje em casa com o Gana por 1-0, segunda derrota consecutiva de São Tomé. Havia perdido o primeiro jogo por 4-0 com o Sudão. Ontem, a salientar a segunda derrota consecutiva de Angola, perdeu no Gabão por 2-1, depois de ter estado a perder por 2-0 ao intervalo. Gâmbia comanda com 4 pontos em 2 jogos. Angola está em último, 2 jogos, 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Isto no grupo D. Angola, portanto, em difícil posição. Mas ainda faltam 4 jogos. Vamos para a Europa, jogos de qualificação para o Euro 2020. Ontem Portugal qualificou-se, como se esperava, foi ao Luxemburgo ganhar por 2-0 e terminar no segundo lugar no grupo B, atrás da Ucrânia. Cristiano Ronaldo ontem marcou 1 golo, tem agora 99 golos ao serviço da seleção portuguesa, mas Ronaldo diz que não considera Portugal um dos favoritos para o Euro 2020.
O europeu é só daqui a alguns meses, por isso não há que pensar já. Os candidatos são sempre os mesmos, não é por termos ganho em 2016 que somos os favoritos, na minha opinião. Somos uma equipa que, uma seleção difícil de bater, uma seleção que vamos para o europeu para tentar ganhar outra vez, mas eu acho que favoritos são todos os outros.
Cristiano Ronaldo, que teve, claro, está a responder às perguntas sobre as suas recentes substituições no Juventus, que todos viram na televisão, que ele não gostou nada de ser substituído.
Não houve polémica, vocês é que criam as polémicas, não houve polémica, obviamente que vocês sabem que eu não gosto de ser substituído, mas nestas 3 semanas tenho jogado limitado, tentei ajudar os Juventus, mesmo jogando lesionado, e ser substituído, ninguém gosta de ser substituído, mas entendo as substituições porque eu não estava bem, sabia que estava limitado, o clube sabia que eu estava limitado, devia de haver uma pessoa que, principalmente o treinador, ou mesmo eu, de dizer aquilo que aconteceu, mas vocês sabem que eu não falo muito na imprensa, porque vocês... Não vale a pena falar mais.
Não vale, não. Jornalistas não são sempre os culpados. Ronaldo! Ainda no futebol, ontem, Brasil tornou-se campeão do mundo sub-17 ao bater na final o México por 2-1. Brasil, a perder por 1-0 até 6 minutos do fim, igualou com penalti. Controverso, foi decidido pelo VAR e depois golo da vitória já nos descontos. E falando de futebol juvenil, não podíamos deixar de mencionar aqui uma notícia inédita. Num jogo de sub-18 em Itália, a equipa do Invicta Sauro bateu o Marina Calcio 27-0. É verdade, 27-0. E o treinador Massimiliano Riquini foi despedido. Só que Riquini não é o treinador do Marina Calcio, é o treinador da equipa que deu a super cabazada 27-0. Os diretores acharam que Riquini não tinha respeitado o adversário ao permitir que a sua equipa continuasse a marcar golos. Não há respeito ganhar assim. Ou por outras, ganhar sim, mas não por tanto.
Eleições presidenciais na Guiné-Bissau, o debate aqui na Voz da América, os desafios do país nas vozes dos candidatos. A partir das 18 horas, horas da Guiné-Bissau, cada dia dois candidatos apresentam as suas ideias para o futuro do país. Eleições presidenciais na Guiné-Bissau, aqui na Voz da América e nas rádios parceiros.
O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, está preso há quase um ano na África do Sul, onde aguarda por uma decisão sobre se deve ser extraditado para o seu país, Moçambique, ou para os Estados Unidos. Chang é acusado de ter recebido subornos no processo das chamadas dívidas escondidas. Mas agora que em Nova Iorque está a chegar ao fim o julgamento de um dos principais acusados, o libanês Jim Bustani, dividem-se as opiniões sobre se vale, na verdade, a pena continuar com o processo de extraditar Chang. Ramos Miguel.
Várias organizações da sociedade civil, entre as quais o Fórum de Monitoria do Orçamento, batem-se pela extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos para ser julgado pelos crimes de que é acusado pela justiça norte-americana relacionados com as dívidas não declaradas. Ele é o pivô deste escândalo financeiro, considerou Anastácio Bila, da Organização Justiça Social. Mas, para o analista Egídio Vaz, Chang nunca foi peça fundamental no processo em julgamento em Brooklyn. Vaz reconhece haver um interesse jurídico neste processo, mas que está a ser suplantado pelo interesse político em manchar e projetar certas pessoas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos vai voltar na segunda meia hora para uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, para já vamos ficar com a música de Selma Wamusi, Ngono Vu Akudima.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América. Estamos já 18 de novembro de 2019. Aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19h30. Em Angola, 18h30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 5h30 da tarde. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. É Márcio Miguel ao microfone. O presidente americano Donald Trump admite considerar seriamente a possibilidade de testemunhar por escrito no inquérito que pode abrir caminho a um processo de impugnação contra ele. O embaixador da China na Grã-Bretanha avisa que o seu país não tolerará interferência estrangeira na situação em Hong Kong. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está disponível na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção, Leio Sahilo e na engenharia de som, Wagner Robert. As notícias com João Santarita.
O presidente americano Donald Trump admitiu hoje considerar seriamente a possibilidade de testemunhar, por escrito, no inquérito que pode abrir caminho a um processo de impugnação contra ele. A posição de Trump surge depois de ontem, em entrevista ao programa Face the Nation, da cadeia televisiva CBS. A presidente da Câmara dos Representantes e líder dos democratas, Nancy Pelosi, ter dito que, citamos, se Donald Trump tem informações que o ilibam, estamos ansiosos por vê-las. Ela referia-se ao facto de o presidente considerar o processo de uma fraude e caça às bruxas. No seu primeiro comentário sobre um possível depoimento no processo, o presidente acrescentou que, citamos, a louca e nervosa Nancy Pelosi está petrificada pela sua esquerda radical. O Congresso americano iniciou na semana passada audiências públicas de inquérito para a destituição de Donald Trump. Essas audiências serão retomadas amanhã com 8 testemunhas.
O embaixador da China na Grã-Bretanha avisa que o seu país não irá tolerar interferência estrangeira na situação em Hong Kong. Numa conferência em Londres, Liu Xiaoming acusa a Grã-Bretanha e os Estados Unidos de se envolverem em assuntos internos da China, acrescentando que o seu governo permanece firme em opor-se a qualquer interferência externa dos assuntos de Hong Kong. A acusação foi feita depois do governo britânico ter expresso preocupações sobre o aumento da violência entre manifestantes e a polícia em Hong Kong. A polícia hoje fez uso de armas de fogo e gás lacrimogéneo contra manifestantes encurralados na unidade politécnica que dispararam setas contra a polícia. O embaixador disse que os manifestantes querem capturar o poder no território e acusou-os de implantarem o terror através da violência.
O governo da Coreia do Norte disse hoje que não está interessado em mais cimeiras com os Estados Unidos se Washington persistir na recusa em fazer concessões, isto poucas horas depois do presidente americano Donald Trump falar numa eventual cimeira. Kim Kye-gwan, conselheiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, acusou os Estados Unidos de jogarem contra o relógio e, citamos, pretendendo alegar que têm feito progressos. Horas antes, o presidente americano tinha declarado numa mensagem endereçada ao líder coreano, publicada no Twitter, que a Coreia, citamos, deve agir rapidamente em concluir o acordo, acrescentando até breve. A mensagem no Twitter de Donald Trump é um sinal de apelo a uma nova cimeira, o que, segundo Pyongyang, não vai acontecer.
E por último, neste bloco de notícias, a Rússia devolveu à Ucrânia 3 navios apreendidos há quase um ano no estreito de Kerch, após um breve confronto armado. A devolução dos navios foi saudada pelo presidente francês Emmanuel Macron, que organizou para o próximo mês uma cimeira envolvendo a Ucrânia, Rússia, França e Alemanha. Será o primeiro encontro dos presidentes da Rússia e Ucrânia que vão tentar resolver o conflito no leste da Ucrânia, onde separatistas apoiados por Moscou declararam a independência. Mais de 13 mil pessoas já morreram no conflito. São 12 horas e 35 minutos aqui em Washington. Nos próximos minutos iremos falar ainda do processo eleitoral na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau que tem eleições a 24 deste mês. Iremos falar de problemas ambientais em São Tomé e Príncipe, onde a exploração de areia começa a ser um problema. E no Brasil, Lula da Silva volta à política e poderá ser uma grande oposição às políticas do presidente Bolsonaro. A Amnistia Internacional condena a detenção de 18 monitores eleitorais moçambicanos que, após um mês incomunicáveis, foram ontem transferidos secretamente para uma prisão de Xai-Xai, na província de Gaza. Trata-se de membros do Partido Nova Democracia, inicialmente detidos em Guijá, também em Gaza, acusados de violações eleitorais. A transferência foi sem conhecimento dos seus advogados e familiares. A detenção arbitrária desse grupo de monitores eleitorais é uma farsa, diz Depros Mochena, chefe da Amnistia Internacional na África Austral. Mochena diz ainda que eles passaram mais de um mês em celas superlotadas, onde lhes foi negado o acesso a advogados e isolados de suas famílias, simplesmente por trabalharem. As autoridades moçambicanas, pede Mochena, devem abrir espaço cívico e parar de tratar os direitos humanos com desprezo. Em Bissau, em plena campanha eleitoral, um dos temas a dominar o processo tem a ver com a sistemática intervenção da comunidade de Estados da África Ocidental e de outras organizações internacionais na resolução dos problemas políticos que têm dominado o país, sobretudo nos últimos 5 anos. O nosso correspondente Lassana Kassamá escreve que, enquanto uns são contra as sucessivas intervenções da comunidade internacional, qualificando-as de violações da soberania nacional, outros dizem que a Guiné-Bissau faz parte do concerto das nações, daí que não se pode falar de uma soberania absoluta.
Perante estas duas correntes antagónicas a dominar o debate neste preciso momento, a Voz América falou com o analista político Rui Jorge Azevedo, a quem perguntamos que mecanismos pode a Guiné-Bissau ativar para não depender das instâncias internacionais na resolução dos seus problemas internos.
É respeitar as regras do jogo, respeitar e saber interpretar as leis que o país tem. Até hoje, parece-me que os políticos guineenses, particularmente os sucessivos presidentes da República, têm tido dificuldades em interpretar a lei do país.
O analista lembrou, por outro lado, a comunidade internacional, particularmente a CDAO, intensificou a sua presença na Guiné-Bissau depois do conflito militar de 1998, a partir do qual, segundo disse Rui Jorge Semedo, o país jamais encontrou a estabilidade. Daí que, na sua opinião, o debate relativamente à soberania nacional é uma falsa questão.
É uma falsa questão, porque a CDAO, a comunidade internacional, nunca vão por um país estável, nunca vão por um país onde as instituições funcionem normalmente, que cumpram, sobretudo, com os requisitos democráticos. Agora, na Guiné-Bissau, nós temos uma imensa dificuldade em permitir o funcionamento das instituições e, consequentemente, a democracia. O país precisa de apoio internacional, quer do ponto de vista de uma ação mais robusta, nesse caso a presença de uma força militar, quer também através de um gabinete, como está a fazer as Nações Unidas.
Associando-se a esta tese, mas com outro ângulo de abordagem, segue a leitura de Nyaga Kobna Barreira, investigador pelo Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa, INEP.
Eu acho que o poder político da Guiné-Bissau é que tem a responsabilidade de estruturar, não é, de uma forma política, evitar as instabilidades, não é? E evitar, não é, as necessidades de mediação internacional. Se lembrares bem, foram as autoridades da Guiné-Bissau, o Presidente da República, quem pediu a mediação, não é, da CDEL, da crise que até hoje estamos a passar. Portanto, a comunidade internacional foi chamada, foi solicitada a participar. É verdade, eu também não estou de acordo com muitas decisões saídas destas primeiras e dos acordos que foram aqui assinados e com a bênção dos nossos atores políticos, sem ter em conta a Constituição da República e todo o ordenamento jurídico nacional.
A observação dos analistas guineenses sobre as sucessivas crises políticas e as intervenções da comunidade internacional, sobretudo da CDEL, face à soberania nacional nos últimos 5 anos. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, em Bissau. Toda a informação sobre o processo eleitoral na Guiné-Bissau disponível na Voz da América, na sua página da internet e também do Facebook, www.voaportugues.com. 12 horas, 39 minutos e 50 segundos aqui em Washington, 19:39 em Moçambique, e é para lá onde vamos, para dizer que algumas correntes de opinião defendem que, com o julgamento em Nova York, aqui nos Estados Unidos, de alguns dos principais acusados de dívidas ocultas, Manuel Chang, o antigo ministro das Finanças de Moçambique, deixa de ser peça fundamental nesse processo, pelo que ele deve ser julgado em Moçambique. Mas outras pessoas, entrevistadas por Ramos Miguel, consideram que fora dos Estados Unidos tudo pode não passar de uma farsa.
Várias organizações da sociedade civil, entre as quais o Fórum de Monitoria do Orçamento, batem-se pela extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos para ser julgado pelos crimes de que é acusado pela justiça norte-americana relacionados com as dívidas não declaradas. Ele é o pivô deste escândalo financeiro, considerou Anastácio Bila, da Organização Justiça Social. Mas, para o analista Egídio Vaz, Chang nunca foi peça fundamental no processo em julgamento em Brooklyn. Vaz reconhece haver um interesse jurídico neste processo, mas que está a ser suplantado pelo interesse político em manchar e projetar certas pessoas.
O que está a ser julgado em Brooklyn é um esquema de corrupção montado para tirar proveito, em que Moçambique até é vítima. Portanto, há pessoas que efetivamente estão sendo julgadas, inclusive por um banco, porque ele disse isso, ou Chang, a ter que ir falar. É só para eventualmente responder duas ou três questões, se ele recebeu esses 8 milhões de que ele acusava. Portanto, é peça tão dispensável quanto irrelevante lá.
Para além disso, afirma o analista Job Fazenda, há também o fato de que os crimes foram cometidos em Moçambique.
Naturalmente que interessa mais ao Estado moçambicano que julgue Manuel Chang pelos crimes que cometeu e responsabilize. Não só, também tem a oportunidade de poder recuperar os ativos resultantes desta prática criminosa.
Entretanto, o analista Fernando Mbanzi diz ser importante que Manuel Chang seja julgado nos Estados Unidos da América e explica porquê.
Manuel Chang vai ter de puxar com ele algumas pessoas que muito bem ele conhece, no sentido de eventualmente até garantir que a penalização que for eventualmente aplicada não seja tão dura quanto parece que possa vir a ser. Um caminho que eventualmente ele pode encontrar para atenuar isso vai ter mesmo de dizer efetivamente o que é que sabe do processo, e isso vai implicar que vamos ter de conhecer os eventuais nomes que também colaboraram nesses falsos financeiros.
A mesma opinião que tem o analista João Mosca, para quem existe o receio de que nos Estados Unidos Manuel Chang, em defesa da sua própria pessoa, possa denunciar eventuais destacadas figuras políticas envolvidas no esquema das dívidas ocultas.
Isso é um risco muito alto que autoridades nacionais e personalidades do sistema político nacional têm. Né? Esse é um risco muito grande e, por isso, a grande força que estão fazendo está crescendo na vapa postada. Segundo, o sistema político nacional procura manifestar perante os seus cidadãos que defende o Manuel Chang, defende os cidadãos que estão no exterior, sob julgamento, como uma manifestação de patriotismo, de defesa do cidadão nacional. Terceiro, também existem ainda muitas artimanhas sobre o Manuel Chang. Está ou não está já eliminada a possibilidade de ele não ser mais uma pessoa com imunidade política? Acho que não está claro. Portanto, o Manuel Chang, ao regressar a Moçambique, goza da sua imunidade como parlamentar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Recordar que o Tribunal Sul-Africano, que julga o caso da extradição de Manuel Chang para Moçambique ou para os Estados Unidos, já devolveu ao Ministro da Justiça o processo que deverá oportunamente anunciar para que país deverá seguir Manuel Chang. Entretanto, em Brooklyn, Nova York, termina esta semana o julgamento de Jean Postani, 12:44 aqui em Washington. A Associação Interreligiosa dos Bispos Católicos da África Austral, IMBISA, diz que está preocupada com a violência. Os 62 bispos de Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Lesoto, Zimbábue, África do Sul, Eswatini e Namíbia estiveram reunidos em Maputo e o Francisco Júnior seguiu tal encontro.
Desta vez, elegeram a questão da criança, do idoso e do ambiente como temas centrais de discussão. Segundo o padre Cláudio dos Reis, diretor do secretariado da IMBISA, os bispos católicos da África Austral estão particularmente preocupados com a violência perpetrada contra a criança.
Um pouco por todo lado há falta de respeito, a linguagem diríamos um bocadinho mais, como há muito abuso em relação a menores, mas há também abuso em relação a idosos, que podem não passar, por exemplo, na dimensão sexual, mas na dimensão de abandono, na dimensão de privação dos bens mais naturais possíveis, como a alimentação, como a casa, como o cobertor, para poderem sobreviver.
E falando este sábado em Maputo, numa missa realizada num campo de basquetebol, perante algumas centenas de crentes, o arcebispo de Luanda, Filomeno Dias, disse que o prelado tem um sonho, está empenhado e se compromete em tudo fazer para que nesta parte do continente apenas o bem prevaleça.
Fazemos votos que a nossa região, onde se desenvolveram as últimas e mais prolongadas batalhas pela libertação e afirmação da autonomia dos povos, seja hoje a terra da sabedoria e campo das grandes batalhas pela paz, pelo desenvolvimento e reconciliação entre os povos.
O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, que assistiu à celebração eucarística de encerramento da Assembleia da Embisa, também discursou, tendo agradecido todo o apoio que a Igreja Católica tem dado para a solução de vários problemas em Moçambique.
A Igreja Católica de Moçambique precisa de continuar a engajar-se na busca de soluções para os variadíssimos desafios que o povo moçambicano enfrenta. A pobreza, a paz, a corrupção, a reconciliação nacional, esses são alguns dos assuntos.
De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Em São Tomé e Príncipe, a extração abusiva de areia ameaça o ambiente e a saúde pública. Crateras, reporta Oscar Medeiro, são comuns em algumas áreas.
O bairro Saton, nos arredores do Aeroporto Internacional do Arquipélago, é um exemplo deste cenário de degradação ambiental e de propagação de doenças.
Aqui que sai sustento de cada um que se fazem isso, não é por suas livre e espontânea vontade. Eles fazem sim, mas para o como é que se dizem? Para o seu sustento das suas crianças e só e mais nada.
O ministro da Saúde, Edgar Neves, visitou Saton no quadro de uma missão de avaliação multissectorial e não esconde a preocupação.
Nós estamos, o governo, determinado no combate contra as endemias, particularmente o paludismo. Não podemos continuar a viver, a ter as nossas vidas, dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que nos visitam, em condições de poderem contrair esta ou aquela doença. É preciso pôr o ponto final em tudo isto.
O governo, para tomar uma posição, epa, é bom. Para tomar uma posição, para acabar com isso, é bom. Mas antes de fazer isso, tem que nos dar emprego.
Elsa Garrido, do Ministério dos Recursos Naturais e Ambiente, desvaloriza o fundamento dos garimpeiros.
Trabalho sim, desenrascar a vida sim, mas não em detrimento da vida humana. Porque as casas podem cair, podem desabar com pessoas e crianças lá dentro a dormirem ou simplesmente a jantarem, quer dizer, na vida de todos os dias. E depois é a questão ambiental que está em jogo.
Os garimpeiros de Saton acusam o governo de dois pesos e duas medidas no combate à extração abusiva de areia. Dizem que há grandes empresários a extraírem areia e o governo finge que não vê.
Desejado tem posto de venda, São Tomás tem posto de venda, próprio Micro tem posto de venda, tem caminhões com máquina, toda coisa. Todo santo dia está a vender. Só que vem para aqui, desasca um saco, uma carinha para pai vender, pai vender um milho, para safar a casa, já empreende, cria que é problema, só tem que pagar multa de não sei quanto na capitania ou na polícia. Essa, mas enquanto estão lá, tira caminhões, ninguém faz nada.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
No Brasil, a saída de Lula da Silva da prisão pode mudar o ciclo político, ou pelo menos o debate político em liberdade desde o dia 7 deste mês. O antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva reacende a oposição ao governo de Jair Bolsonaro, reporta Edgar Maciel.
Com Lula livre, as críticas às decisões econômicas surgem da boca de um ex-presidente que ainda conta com um capital político considerável junto ao eleitorado. Como explica o cientista político Valdir Pucci.
Ele tem força política, ele continua com muita força política, ele vai sim polarizar o espectro político brasileiro. Com o presidente Bolsonaro, você tem aí uma perspectiva de que ambos vão se autopromover na crítica do outro ou ao outro, melhor dizendo. Ou seja, nós vamos ter aí uma situação completa de um embate entre uma direita representada pelo presidente Bolsonaro e uma esquerda representada justamente pelo ex-presidente Lula.
Lula foi solto depois que o Supremo Tribunal Federal do Brasil revisou uma das cláusulas pétreas da Constituição brasileira, a presunção da inocência, que diz que alguém só pode ser preso depois de todas as instâncias da justiça considerar o réu culpado. No entanto, segundo o advogado criminalista João Paulo Martinelli, Lula pode voltar para a prisão porque ainda tem um processo a ser julgado.
E aí a maior probabilidade é pela própria condenação, porque como ainda tem o recurso extraordinário que vai ser julgado no Supremo, se o Supremo mantiver a condenação e transitar em julgado ali, ele volta para a prisão, porque aí não se discute mais prisão antes do trânsito em julgado, porque lá no Supremo transita em julgado. E aí o tempo que ele já ficou preso vai ser descontado da pena final.
Outra hipótese, de acordo com o advogado, é que a Justiça decrete uma prisão preventiva.
Mas isso eu acho assim, pouquíssimo provável, porque isso juridicamente é muito difícil também, além da questão política.
Segundo especialistas, o ex-presidente também tem chance de voltar a concorrer a um cargo político. A advogada constitucionalista Vera Chemin explica que, como Lula foi preso em 2018, ele perdeu os direitos a se candidatar à presidência da República. Mas o juiz do caso, o agora ministro da Justiça, Sérgio Moro, corre o risco de ser suspenso e abre uma possibilidade para Lula. Em 2020, o Brasil terá as eleições municipais, que é um aquecimento para as eleições gerais de 2022. Será a oportunidade de Lula testar sua força de volta aos palanques eleitorais. De São Paulo, Edgar Maciel.
O presidente americano Donald Trump admite considerar seriamente a possibilidade de testemunhar por escrito no inquérito que pode abrir caminho a um processo de impugnação contra ele. A posição de Trump surge depois de ontem, em entrevista ao programa Face the Nation da cadeia televisiva CBS, a presidente da Câmara dos Representantes e líder dos democratas, Nancy Pelosi, ter dito que se Donald Trump tem informações que o ilibam, estamos ansiosos para vê-las, devia ir depor.
No Twitter, nesta segunda-feira, o presidente Trump escreveu, e citamos, embora eu não tenha feito nada de errado e não goste de dar credibilidade a este embuste que não leva a lado algum. Fim de citação. A posição de Trump surge depois de ontem, em entrevista ao programa Face the Nation, da cadeia televisiva CBS, a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, ter dito que se Donald Trump, e citamos, tem informações que o ilibam, estamos ansiosos para vê-las. Fim de citação. Pelosi referia às críticas do presidente norte-americano sobre a forma como está a decorrer o processo da sua destituição, convidando-o a testemunhar no inquérito. No primeiro comentário sobre um possível depoimento no processo, o presidente acrescentou que, cito, a nossa louca e nervosa Nancy Pelosi está petrificada por sua esquerda radical. Fim de citação. As audições em torno do processo de destituição de Donald Trump, que começaram na semana passada, serão retomadas amanhã com 8 testemunhas. O presidente voltou a criticar o processo, que chamou de fraude e de caça às bruxas.
Os ataques contra manifestantes em junho deste ano no Sudão podem ser crimes contra a humanidade, diz a Human Rights Watch, Ana Guedes.
A organização publicou um relatório de 59 páginas intitulado Eles gritavam, matem, a violenta repressão do Sudão contra os manifestantes em Khartoum, que detalha os abusos que as forças de segurança sudanesas lançaram contra os manifestantes a partir de 3 de junho, depois de um acampamento de manifestantes em Khartoum. Os protestos foram inicialmente contra o aumento de preços no Sudão, mas depois alargaram-se contra o presidente Omar al-Bashir, que dirigiu o Sudão por 30 anos. Um grande número de forças de segurança foi à área de manifestantes a 3 de junho, segundo a Human Rights Watch escreve, e abriu fogo contra manifestantes armados, matando muitos instantaneamente. A organização detalha que as forças violaram sexualmente, esfaquearam e espancaram os manifestantes, humilharam muitos, cortaram os seus cabelos, forçando-os a ficar de cócoras na água do esgoto, deitando-os urina e insultando-os. Nesse 3 de junho, a Human Rights Watch diz que pelo menos 120 pessoas foram mortas. O relatório acrescenta que centenas ficaram feridas e outras dezenas estão desaparecidas e que testemunhas disseram que viram forças de segurança a tirar corpos ao rio Nilo. Pelo menos dois foram resgatados do rio com tijolos amarrados aos corpos e ferimentos de balas na cabeça e no torso. O governo inicialmente negou os ataques, mas depois um seu porta-voz pediu desculpas por erros, isto segundo a Human Rights Watch. O Sudão criou um comitê para investigar a violência de 3 de junho, mas a Human Rights exige que a sua investigação cumpra padrões internacionais de transparência e independência.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. 13 equipas de países de língua portuguesa estão neste momento em ação. São jogos de qualificação para o CANA 2021. Cabo Verde, Tubarões Azuis, neste momento a defrontar os Mambas de Moçambique. É um jogo do grupo F, que é comandado pelos Camarões, que ontem foi ao Ruanda ganhar por 1-0. Camarões tem 4 pontos em 2 jogos. Moçambique tem 3, um jogo. Cabo Verde, 1 ponto, um jogo. Mas esse ponto foi bem bom para Cabo Verde, pois foi no campo dos Camarões o favorito deste grupo. São Tomé perdeu hoje em casa com o Gana por 1-0, segunda derrota consecutiva de São Tomé. Havia perdido o primeiro jogo por 4-0 com o Sudão. Ontem, a salientar a segunda derrota consecutiva de Angola, perdeu no Gabão por 2-1, depois de ter estado a perder por 2-0 ao intervalo. Gâmbia comanda com 4 pontos em 2 jogos. Angola está em último, 2 jogos, 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Isto no grupo D, Angola, portanto, em difícil posição. Ah, mas ainda faltam 4 jogos. Vamos para a Europa, jogos de qualificação para o Euro 2020. Ontem Portugal qualificou-se, como se esperava, foi ao Luxemburgo ganhar por 2-0 e terminar no segundo lugar no grupo B, atrás da Ucrânia. Cristiano Ronaldo ontem marcou um golo. Tem agora 99 golos ao serviço da seleção portuguesa, mas Ronaldo diz que não considera Portugal um dos favoritos para o Euro 2020.
O europeu é só daqui a alguns meses, por isso não há que pensar já. Os candidatos são sempre os mesmos, não é por termos ganho em 2016 que somos os favoritos, na minha opinião. Somos uma equipa, que uma seleção difícil de bater, uma seleção que vamos para o europeu para tentar ganhar outra vez, mas eu acho que favoritos são todos os outros.
Cristiano Ronaldo, que teve claro destaque a responder às perguntas sobre as suas recentes substituições no Juventus, que todos viram na televisão, que ele não gostou nada de ser substituído.
Não houve polémica, vocês é que criam as polémicas, não houve polémica, obviamente que vocês sabem que eu não gosto de ser substituído, mas nestas 3 semanas tenho jogado limitado, tentei ajudar os Juventus, mesmo jogando lesionado, e ser substituído, ninguém gosta de ser substituído, mas entendo as substituições, porque eu não estava bem, sabia que estava limitado, o clube sabia que estava limitado, devia de haver uma pessoa que, principalmente o treinador, ou mesmo eu, de dizer aquilo que aconteceu, mas vocês sabem que eu não falo muito na imprensa, porque vocês, não vale a pena falar mais.
Não vale não, jornalistas não são sempre os culpados. Ainda no futebol, ontem, Brasil tornou-se campeão do mundo sub-17 ao bater na final o México por 2-1. Brasil, a perder por 1-0 até 6 minutos do fim, igualou com penalti. Controverso, foi decidido pelo VAR e depois golo da vitória já nos descontos. E falando de futebol juvenil, não podíamos deixar de mencionar aqui uma notícia inédita. Num jogo de sub-18 em Itália, a equipa do Invicta Sauro bateu o Marina Calcio 27-0. É verdade, 27-0. E o treinador Massimiliano Riquini foi despedido. Só que Riquini não é o treinador do Marina Calcio, é o treinador da equipa que deu a super cabazada 27-0. Os diretores acharam que Riquini não tinha respeitado o adversário ao permitir que a sua equipa continuasse a marcar golos. Não há respeito ganhar assim. Ou por outras, ganhar sim, mas não por tanto.
E a marcar um ponto final a esta edição, uma notícia do Wall Street Journal, visitando a imprensa americana. Papa Francisco substitui inesperadamente René Boulart, o principal regulador financeiro do Vaticano, no meio de um escândalo financeiro da Santa Sé em investimentos imobiliários em Londres. Ponto final, está aqui o Álvaro Lugier Andrade para dizer a última página. Um grande abraço do Amancio Miguel, boa semana.
Voz da América transmitir em português desde Washington. Hoje é 18 de novembro. A partir de agora, os microfones, Álvaro Rudger Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet, voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência a VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Mais 1-908-652-4584. Neste momento são 13 horas aqui em Washington, na produção de Leo Aldeleu. A assistência técnica é do Wagner Roberts e aqui na apresentação, Álvaro Lugier Andrade. Títulos que marcam a atualidade nesta segunda-feira. Presidente americano admite depor no processo que analisa sua impugnação. Governo da China avisa Estados Unidos e Reino a não interferirem. O Reino Unido a não interferir na situação de Hong Kong. Organização Human Rights Watch denuncia crimes contra a humanidade no Sudão. Hoje, ao contrário do que temos vindo a fazer, não teremos o debate entre mais dois candidatos à presidência da Guiné-Bissau em virtude de problemas com a comunicação. Vamos, no entanto, analisar a presença de CDAO na Guiné-Bissau. Traremos também denúncias de prisão secreta de 18 observadores eleitorais em Moçambique e Angola. O UNITA tem novo líder. Hoje, como sempre acontece às segundas-feiras, teremos o Top 10 da música na América. A Amnistia Internacional condena a detenção de 18 observadores eleitorais moçambicanos que, após um mês incomunicáveis, foram ontem transferidos secretamente para uma prisão em Xai-Xai, na província de Gaza. Tratam-se de membros do Partido Nova Democracia, inicialmente detidos em Guijá, também em Gaza, acusados de violação eleitoral. A transferência aconteceu sem o conhecimento dos seus advogados e familiares. A detenção arbitrária desse grupo de monitores eleitorais é uma farsa, diz Diplos Muchena, chefe da Amnistia Internacional para a África Austral. Muchena diz ainda que eles passaram mais de um mês em celas superlotadas, onde foi-lhes negado o acesso a advogados e isolados das suas famílias, simplesmente por trabalharem, fim de citação. As autoridades moçambicanas, pede ainda Muchena, devem abrir o espaço cívico e parar de tratar os direitos humanos com desprezo. Esta é uma notícia mais envolvida que está na nossa página voaportugues.com.
Eleições presidenciais na Guiné-Bissau, o debate aqui na Voz da América, os desafios do país nas vozes dos candidatos. A partir das 18 horas, horas da Guiné-Bissau, cada dia dois candidatos apresentam as suas ideias para o futuro do país. Eleições presidenciais na Guiné-Bissau, aqui na Voz da América e nas rádios parceiros.
Começamos na semana passada uma série de debates entre candidatos presidenciais às eleições na Guiné-Bissau, mas hoje, devido a problemas de comunicação, não podemos dar continuidade a este debate. Amanhã, sim, vamos ter Carlos Gomes Júnior e Nuno Gomes Nabian aqui às 8 horas, horas da Guiné-Bissau. Acompanhe então amanhã o debate entre dois candidatos presidenciais na Guiné-Bissau. As eleições acontecem já no próximo domingo e a emissão dos temas que dominam a campanha eleitoral tem a ver com sistemática intervenção da CDA ou de outras organizações internacionais na resolução dos problemas políticos que têm dominado o país nos últimos 5 anos. Enquanto uns consideram que é bem-vinda a ajuda de organizações internacionais, outras dizem que não, que são violações. O Lassana Kassamá ouviu opiniões.
Perante estas duas correntes antagónicas a dominar o debate neste preciso momento, a Voz da América falou com o analista político Rui Jorge Semedo, a quem perguntamos que mecanismos pode a Guiné-Bissau ativar para não depender das instâncias internacionais na resolução dos seus problemas internos.
É respeitar as regras do jogo, respeitar e saber interpretar as leis que o país tem. Até hoje, parece-me que os políticos guineenses, particularmente os sucessivos presidentes da República, têm tido dificuldades em interpretar a lei do país.
O analista lembrou, por outro lado, a comunidade internacional, particularmente a CDAO, intensificou a sua presença na Guiné-Bissau depois do conflito militar de 1998, a partir do qual, segundo disse Rui Jorge Semedo, o país jamais encontrou a estabilidade. Daí que, na sua opinião, o debate relativamente à soberania nacional é uma falsa questão.
É uma falsa questão, porque a CDAO, a comunidade internacional, nunca vão por um país estável, nunca vão por um país onde as instituições funcionem normalmente, que cumpram, sobretudo, com os requisitos democráticos. Agora, na Guiné-Bissau, nós temos uma imensa dificuldade em permitir o funcionamento das instituições e, consequentemente, a democracia. O país precisa de apoio internacional, quer do ponto de vista de uma ação mais robusta, nesse caso a presença de uma força militar, quer também através de um gabinete, como está a fazer as Nações Unidas.
Associando-se a esta tese, mas com outro ângulo de abordagem, segue a leitura de Nhaga Kobna Barreira, investigador pelo Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa, INEP.
Eu acho que o poder político da Guiné-Bissau é que tem a responsabilidade de estruturar, não é? De uma forma política, evitar as instabilidades, não é? E evitar, não é, as necessidades de mediação internacional. Se lembrares bem, foram as autoridades da Guiné-Bissau, o Presidente da República, quem pediu a mediação, não é, da CDAO, da crise que até hoje estamos a passar. Portanto, a comunidade internacional foi chamada, foi solicitada a participar. É verdade, eu também não estou de acordo com muitas decisões saídas destas cimeiras e dos acordos que foram aqui assinados e com a bênção dos nossos atores políticos, sem ter em conta a Constituição da República e todo o ordenamento jurídico nacional.
A observação dos analistas guineenses sobre as sucessivas crises políticas e as intervenções da comunidade internacional, sobretudo da CDAO, face à soberania nacional nos últimos 5 anos. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Em Luanda, ao novo presidente da UNITO, o principal partido da oposição em Angola. Ele foi eleito na sexta-feira e garante que a sua primeira missão será de garantir a coesão do partido, com vista a fortalecer o mesmo para o próximo embate eleitoral às autárquicas previstas para 2020. Adalberto Costa Júnior falou com o correspondente da Voz da América em Luanda, Coque Mukuta.
Segundo o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, após os sabores vividos na campanha eleitoral, o primeiro desafio da sua liderança é garantir a coesão dentro da UNITA.
Eu tenho dito a prioridade que temos, principalmente depois de uma campanha como a que fizemos, é a garantia da unidade e coesão do partido. Esta é indiscutivelmente a prioridade, mas pelo que viram, o relacionamento é bom. Há uma maturação grande por parte de cada um dos quadros que fez esta campanha.
O político disse ainda que, com uma maior dinâmica e criatividade, poderão lutar para obter bons resultados nas eleições autárquicas previstas para 2020.
De resto, nós temos um programa que foi aprovado no Congresso. O partido não tem o programa dos candidatos. O programa é o programa que o partido aprovou e que está atualizado aos desafios. Depois, cada um de nós que andou pelo país atualizou também uma dimensão real, um olhar claro, objetivo do país que temos. Eu fiz todo o trajeto de carro. Não apanhei voos e tenho uma ideia muito objetiva daquilo que gostaria de ter como propostas para fora do partido e para dentro do partido. Portanto, acho que estamos com a vida facilitada, tendo sempre o olhar de referência para as autarquias, tal como disse.
Em relação às eleições gerais de 2022, Adalberto Costa Júnior disse...
É cedo de ir a todas as respostas. Nós temos que também dizer que há questões que nós não sabemos todas as respostas no todo. E a UNITA tem uma prática e uma tradição, uma direção coletiva. Nós temos bons quadros, cabeças bastante inteligentes e experimentadas. Vamos procurar encontrar respostas no seio deste grupo de trabalho.
Coque Mukuta, Luanda.
E Na atualidade económica, a Agência de Notação Financeira Moody's considerou hoje que a desvalorização da moeda angolana, o Kwanza, é negativa para a análise do perfil de crédito dos bancos angolanos, já que quase 30% dos empréstimos são dados em dólares. Num comentário à depreciação do Kwanza, que caiu 24% em outubro face ao dólar, os analistas escrevem que a queda da moeda vai criar vulnerabilidade para os bancos angolanos porque 28% dos empréstimos eram em março deste ano concedidos na moeda americana. A desvalorização do Kwanza reduziu também a capacidade de pagamento por parte dos clientes que agora precisam de um maior fluxo de Kwanzas para cumprirem os pagamentos em moeda estrangeira, diz a Moody's, advertindo que essa desvalorização vai também levar a uma subida dos preços. Ainda sobre Angola, economistas contactados regularmente pela agência de informação financeira Bloomberg agravaram a previsão da recessão deste ano de 0,2% para 0,6%, descendo também a previsão de crescimento em 2020 para 1,3%. Quanto ao aumento dos preços, os 9 economistas contactados por aquela agência também reviram em baixa a previsão de inflação, que está agora nos 16,5% face aos 17,4% esperados no mês passado. Em Moçambique, o indicador de clima económico recuou em setembro pelo terceiro mês consecutivo, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas. O indicador fixou-se em 93,6 pontos, depois de registar 96,8 em agosto e 98,2 em julho. A descida continua a dever-se à avaliação desfavorável das perspectivas de emprego e da procura, conclui o Instituto Nacional de Estatísticas. O vice-presidente da petrolífera British Petroleum para a África, Jasper Peach, prevê que a produção de energia no continente suba 60% nos próximos 20 anos e mostrou-se otimista sobre a evolução da indústria na região. Peach defendeu a aposta das petrolíferas em África devido às oportunidades de crescimento, de parcerias competitivas e de longo prazo, de acordo com um comunicado daquela petrolífera. A BP, que produz 400 mil barris de petróleo por dia em Angola, Egito e Argélia, apontou Angola como um caso de sucesso. A Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings projeta um crescimento nas vendas nominais de Black Friday no dia 29 de 18% em relação ao ano passado, em cerca de US$ 1 milhão. A associação acrescenta que os principais motivos deste aumento são a queda na taxa de juros e a autorização antecipada do levantamento de reforma. Entre os produtos mais procurados estão eletrotécnicos, vestuário, perfumaria e cosméticos. Continua a acompanhar a Voz da América, 13 horas e 11 minutos, nesta segunda-feira, primeiro dia da semana, como sempre, vamos à música, o Top 10, com a Marla Salete e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington DC, a capital americana. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Hoje deste lado estou eu, Maida de La Salete, e do lado da música, como já é de hábito, DJ UPS. Podes fazer o download do programa em www.voportugues.com. 10,000 Hours, da dupla Dan & Shay, com a colaboração de Justin Bieber, tirou o décimo lugar a Bad Guy, de Billie Eilish. Este é o décimo lugar. Thousand Hours, de Dan & Shay, com a colaboração de Justin Bieber, a música preferida do nosso DJ UPS. Ele gosta desta música, mas não muito, não tanto assim. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, Facebook e Twitter. Basta escrever por Voa Português. Faz tempo que não ouvimos os Maroon 5 na tabela das 10 mais. DJ UPS, did you miss them, Maroon 5? Pois é. DJ UPS diz que teve saudades dos Maroon 5 também. Memories, da banda de Los Angeles, liderada pelo vocalista Adam Levine, está em nono lugar. There's a time that I remember when I did not know no pain.
When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that
Há 20 semanas na tabela das mais ouvidas dos Estados Unidos, Panini, do rapper cowboy Lil Nas X, subiu uma posição, está em oitavo.
Hey Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, why you tryna keep me teeny? It's a dreamy, wished it on a genie. I got fans finally, and she wanted them to see me. I thought you want this for my life, for my life. Said you wanted to see me thrive. You lied, just say to me. Silent, blew the Cooper 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you know it, being modest. Popping shit, but only cause you know you popping, yeah. You got it, girl, you got it.
Pede para tocarmos a tua música favorita, envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Esta música que estamos a ouvir está em sétimo na tabela do Top 10 americano. Subiu um lugar, é No Guidance, de Chris Brown, com colaboração de Drake. Segue-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português, DJ UPS. Are you following us? Are you? Yes? Is that a yes? Portanto, DJ UPS está a seguir-nos. Isso é que é importante. Good as Hell, ou Bom Como o Diabo, de Lizzo, mantém a sexta posição. Para tocarmos a tua música favorita, envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Na semana passada era líder na tabela, esta semana registrou a maior descida. Lose to Love You, de Selena Gomez, está em quinto.
Turn me down and now it's showing. Until the moms you replaced us. Like it was easy. Made me think I deserved it. And I think of healing. Yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me
podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Lizzo fez história no mundo da moda. Ela é a capa da Vogue britânica e quebra a tradição da revista de pôr na capa apenas mulheres magras. A sua música Truth Hurts subiu uma posição, está em quarto. Camila Cabello está mais do que confirmado e a cantora também já anunciou a data de lançamento do seu álbum Romance, que está marcado para dia 6 de dezembro. Esta é Senhorita, desta dupla, subiu uma posição, está em terceiro. Já é normal, quando Post Malone entra para as 10 mais, ele marca território por um bom tempo e sempre no topo da tabela. Esta semana o seu Circles ocupa a segunda posição. Ao topo da tabela com Luis Capaldi. Ele é o nosso primeiro lugar. A sua música Someone You Love Me tem estado aqui assim, sempre no top 5. Já esteve em terceiro, já esteve em segundo e agora está em primeiro lugar. Esta música romântica que nós deixamos aqui para todos os apaixonados. Sim? Então, até para a semana. Foi o Top 10 americano. Eu sou Mayra de La Salette. Do outro lado esteve DJ UPS na música. I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to.
This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Oh, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda let go. Escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms.
Top 10, as 10 músicas mais tocadas aqui nos Estados Unidos, em revista pela Mayra de La Salette. Lembrando que esta reportagem também está na nossa página voaportugues.com. São agora 13 horas e 25 minutos aqui na capital americana. Vamos então atualizar a informação que marca esta segunda-feira. Aqui em Washington, o presidente americano Donald Trump admitiu hoje considerar seriamente a possibilidade de testemunhar por escrito no inquérito que pode abrir caminho a um processo de impugnação contra ele. No Twitter, ele escreveu, e citamos, que embora não tenha feito nada de errado e não goste de dar credibilidade a este embuste, que não leva a lado algum, agrada-me a ideia e irei considerá-la seriamente, fim de citação. A posição de Trump surge depois de ontem, em entrevista ao programa Face the Nation, da cadeia televisiva CBS, a presidente da Câmara dos Deputados e líder dos democratas, Nancy Pelosi, ter dito que, citamos, se Donald Trump tem informações que o ilibam, estamos ansiosas para conhecê-las. Ela se referiu ao facto de o presidente considerar o processo de uma fraude caça às bruxas. O Congresso norte-americano iniciou na semana passada audições públicas do inquérito para uma possível impugnação de Trump, que serão retomadas amanhã com 8 testemunhas. O embaixador da China na Grã-Bretanha avisou hoje que o seu país não tolerará interferência estrangeira na situação em Hong Kong. Numa conferência em Londres, Liu Xiaoming acusou o Reino Unido e os Estados Unidos de se envolverem em assuntos internos da China e acrescentou que o seu governo permanece firme em opor-se a qualquer interferência externa nos assuntos de Hong Kong. Os ataques que em junho mataram pelo menos 120 manifestantes no Sudão podem configurar crimes contra a humanidade, revela um relatório divulgado hoje pela organização Human Rights Watch, que pede justiça para as vítimas e responsabilização dos autores. O relatório, eles gritavam, matem-nos, repressão violenta contra manifestantes no Sudão. Documenta os ataques das forças de segurança sudanesas contra os manifestantes quando procuravam desmobilizar um acampamento em Khartoum, a 3 de junho e nos dias seguintes, noutras zonas da capital sudanesa e cidades vizinhas. O governo da Coreia do Norte advertiu hoje que não está interessado em mais cimeiras com os Estados Unidos se Washington persistir na recusa em fazer concessões poucas horas depois do presidente norte-americano Donald Trump falar numa eventual reunião. Kim Ki-gwan, conselheiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, acusou os Estados Unidos de jogar contra o relógio, pretendendo, estou a citar, alegar que têm feito progressos. Horas antes, o presidente americano tinha declarado numa mensagem endereçada ao líder norte-coreano Kim Jong-un, publicada no Twitter, que a Coreia deve agir rapidamente e concluir um acordo. A mensagem, no entanto, segundo Pyongyang, respondendo, disse, não vai acontecer tal encontro. Um destacado líder da oposição no Níger, que regressou do exílio na semana passada, foi preso hoje por cumprir o resto de uma sentença por contrabando de bebés. A família disse que Kama Amadou, de 109 anos de idade, se deslocou voluntariamente ao tribunal de onde foi parar à prisão. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje da Voz da América. 18 de novembro, de todos se despedem Wagner Roberts, Leo Waldeleu e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.